Quem hoje em dia não tem uma vida agitada? Trabalho, estudos, família e ainda curtir umas horinhas de lazer.
Mas quem diz que para ter uma vida produtiva é preciso ficar amarrado ao computador? Mobilidade é liberdade.
Sejam bem-vindos ao Pod Sem Fio. Eu sou Bia Kunze, a garota sem fio.
E eu, Vinícius Lobo. E nós vamos falar sobre tecnologia móvel no dia a dia.
Olá, este é o Pod Sem Fio número 107 para o dia 5 de novembro de 2011. Depois de um período de férias, o Pod Sem Fio está voltando. Para quem não sabe, eu estou participando agora de um outro podcast que eu já citei outras vezes, que é o Papotec. Nós abrangemos todos os aspectos da tecnologia no Papotec. Falamos, inclusive, de celulares e mobilidade. Só que como as pautas estavam sendo praticamente dominadas pelo assunto telefonia, por sugestão do João, decidi ressuscitar o Pod Sem Fio, só que dessa vez com um ajudante, um estagiário, que em breve será promovido a titular. Olá, estagiário!
Que recepção maravilhosa. Oi, Bia, tudo bom?
Não ia deixar de trollar você na primeira oportunidade, né?
Não, imagina, né? Eu já tava esperando. Eu esperava coisa pior. Mas tá até bom. Que foi de leve. Gostei de até. Leve.
Uhum. Então, gente, a partir de agora, o Pod Sem Fio será feito a quatro mãos e duas bocas, vejam só. A gente Exato. Vai testar junto aparelhos. Eu tô com um problema de tempo também, gente. É muito mais aparelho que eu recebo do que eu tô dando conta. Então, também tem viagem, tem consultoria, tem palestra, escrever pro site, para outros lugares, né? Eu sempre quis alguém que pudesse mexer, discutir comigo os aparelhos. E como o Vinícius está interessado em tecnologia móvel...
Por isso e como eu não tinha outra opção, né?
Não é que não tinha outra opção. O João já faz o de fotografia, né?
Sim,
você
sim.
mesmo falou, olha, gostaria de fazer um de telefonia. O que você acha?
Uhum.
Aí eu falei, ó, o Pod Sem Fio está aposentado por falta de tempo. Eu acho que seria uma boa agora a gente juntar esforços e manter a regularidade, que nem está sendo com o Papotec, né?
Exatamente, não pode morrer um podcast tão famoso como o seu.
Então, olha só.
Uhum.
Agora o Vinão tá indo até em coletiva, quando eu não posso ir, ou quando eu vou, vai nós dois juntos, mas senão vai ele. Você já foi em quantas? Já foi em três, né?
Três, é.
A primeira foi...
Playbook.
Do Playbook.
Uhum, depois do HTC e agora essa semana da Motorola.
Muito bem. Bom, não vamos voltar a falar do Playbook nem do HTC, que a gente falou bastante no Papotec, né?
Sim.
Então, bom, como é que foi o evento da Motorola? É o celular mais fino do mundo mesmo?
Sim, é isso mesmo. Eles lançaram agora o celular atualmente, né? Porque esse negócio de celular, hoje lançou o mais fino, daqui um mês já tem o mais fino ainda, né? Então, sim, pode ser que hoje no mercado é o mais fino que existe... E ele tem 7,1 milímetros apenas de espessor. É o Motorola Razr.
Só Razr, assim mesmo.
Só Razr, é. Na verdade, o Razr já tinha vindo ao Brasil, que foi, na verdade, chamado de V3 aqui.
Sim,
mas o nome dele
muito,
já...
por muitos Sim. anos. Foi o maior celular, número de vendas no Brasil, foi ele.
Então, eles tentaram ressuscitar esse sucesso todo e lançar de novo, só que aqui no Brasil, só com esse nome mesmo de Razr.
Uhum.
Né? Que, na verdade, é uma continuação daquela linha que foi parada.
Uhum. E ele tem Android, é um smartphone, então.
Sim, é, ele vem com Android o 2.3.5 Gingerbread, né, que a princípio é um
recente que... para celulares, né? Já foi anunciado 4.0, né, mas ele vai receber, será?
Foi perguntado isso lá e eles não souberam responder. Aquela resposta, não, vamos atualizar, mas não sabe se vai atualizar o sistema operacional todo ou se são aquelas atualizações apenas de correção e tudo mais.
Uhum. Só fazer um breve parênteses sobre atualizações de Android. É sempre um tema meio difícil, complicado para quem não é da área. Então, vou tentar dar uma simplificada. A versão mais recente é a 2.3, tá? Só que nas versões de tablets que tem o 3.0, São diferentes. Lembram quando acontecia com o iPhone e o iPad, que cada um tinha uma versão separada e no 4.0 unificou? Pois bem, iPhone e iPad passaram a rodar as mesmas versões do sistema operacional. Então, é o que vai acontecer agora com o Ice Cream Sandwich, que é o 4.0. Então, aí as mais recentes que nós temos em tablets é da 3.1, 3.2, é a família 3, né? E para celulares é a 2.3, não vai ter nenhuma atualização mais, vai ser direto para o 4.0. E aí que tá, né, Vinícius? Porque olha só, a gente já sabe que essa é a última versão, a próxima vai ser o 4.0. Você vai comprar um aparelho que não é barato, né? É um aparelho com configurações top e você não sabe nem se vai poder atualizar.
É. Por isso que eu acho que não foi uma boa sacada. Às vezes, não sei, se esperar mais um pouquinho e lançar já com o sistema operacional mais novo, talvez fosse uma estratégia melhor. Mas acho que a vontade de colocar logo no mercado o aparelho deixa isso meio de lado, né? Imagina o tempo que eles estão desenvolvendo tudo isso para esse sistema operacional, né? Uhum. Então, vai ter que ser assim. E sem a esperança de alteração, né? Quem comprar, já tem que comprar ciente que vai ficar com isso aí mesmo. Uhum. Se trocar, ótimo, ganhou um aparelho novo. Do contrário,
é isso mesmo.
Eu
tô vendo algumas coisas sobre ele aqui, talvez ele deve receber o Ice Cream Sandwich. Ah, isso é complicado, né? Porque todo mundo tira o corpo fora. Não é só a Motorola, não, né? Eles falam, olha, deve receber. Ninguém fala, vai receber, eu garanto, e ninguém põe a mão no fogo, né? Mas, e não é um aparelho barato, né? Quanto vai sair esse aparelho?
R$2.000.
R$2.000,
é. Eu tenho minha opinião sobre sistemas operacionais de celular, né? Eu acho que, achei que podia ser mais simples isso tudo, né? Mas como envolve não só a fabricante, né? O desenvolvedor, que é a Google, mas os fabricantes de celulares, então é um pouco mais complicado. Mas no outro episódio a gente vai falar sobre isso, né, Bia?
É, a gente vai fazer um especial sobre sistemas operacionais aí, bem, bem sucinto, bem simplificado, para todo mundo entender mais ou menos como é que está o panorama atual. Inclusive do Meagle, do Tizen, que são versões novas aí. Do antigo, tinha o Maemo, que virou Meagle, que agora é Tizen. Dá muito nó na cabeça do pessoal mesmo, né? Então a gente vai fazer um especial aí, só sobre sistemas operacionais de podcast. Você pegou o Razer, Vinícius? O que você achou dele?
Sim, eu peguei ele sim. Bom, vou passar algumas características dele, né?
Tá.
Tela de 4.3, aquela Super AMOLED.
Uhum.
É. A tela é um pouco menor daquele HTC que a gente viu, mas...
Certo.
Assim, ele parece ser até mais confortável de usar.
Deve
no
ser
bolso.
Deve ser estilo do Samsung, né? Do S2.
Sim. Uhum. A tela dele é o Super AMOLED com Gorilla Glass, que é bem resistente.
Uhum.
E esse Super AMOLED eu achei legal porque ele consegue chegar na resolução de 960x540.
Uhum.
Que, pelo que eu vi, atualmente acho que é o mais próximo do iPhone que a gente tem, que é 960x640,
certo,
né? Uhum. Então isso é um diferencial bacana. Não basta só a tela ser grande, né? Precisa ter resolução.
Uhum.
Sei lá, eu me ligo muito nisso quando eu tô testando, olhando o celular, né? Resolução e processador. São duas coisas que eu fico mais ligado, assim, preocupado.
Uhum.
Não sei se é preocupação de quem gosta de hardware, mas...
É, com certeza. Falando nisso, e o processador?
Isso, o processador é um dual-core 1.2, né? Bacana.
O processador ele tem... bom, então.
Bom, bem rápido. Achei bacana também o teste que eu fiz lá de... Trocar de tela, é que assim, difícil você ter uma noção total numa apresentação.
Uhum.
Mas pelo hardware, que é 1.2 dual, para um celular eu acredito que seja mais do que suficiente para tarefas básicas, né?
Uhum.
Ele tem uma traseira em fibra de Kevlar. Isso eu achei legal. Exatamente. Fibra de Kevlar. Aquele mesmo material que é feito o colete à prova de bala.
Nossa!
É, mas eu acho que é muito mais um chamariz do que uma função mesmo. Porque você não vai usar ele no bolso da camisa, você tomar um tiro, você não morre, né? Não é bem
olha,
assim.
Dependendo de onde você mora.
Não, já teve gente que se salvou por causa de uma caneta no bolso, né?
Pois é.
Mas ele é feito, a traseira dele é texturizada em Kevlar, né? Essa fibra de Kevlar, que eles dizem que dá mais segurança, né? E estabilidade no material para evitar quebra mesmo de você sentar em cima, por exemplo. Uhum. Né? Dá mais resistência para ele. Uma câmera de 8 megapixels, isso não é nada novidade, nenhuma novidade dos outros smartphones. É, filma também em 1080p, como todos os outros. Uhum. Uma coisa legal que eu vi, que começou a mudar o conceito, é, o sistema dele vem com uma criptografia já embutida, nativa nele. Né? Então, para quem é preocupado, quem usa, só usa a BlackBerry hoje, exatamente pela criptografia, pela segurança. E o pessoal começou a investir um pouco nisso. Eu não acredito que seja nada muito parecido com o BlackBerry hoje. Sim. Mas já é alguma coisa, né?
Sinal que o pessoal já está começando a se ligar nisso aí, né?
Exato. O pessoal está preocupado com isso e tem uma função que, através da operadora, com uma ligação, você apaga tudo que tem no celular e na memória que vem junto, na memória SSD que você coloca.
Interessante.
Isso é interessante, né?
É, são ferramentas de BlackBerry mesmo, né? Já há muito tempo. É sinal que eles estão mirando o mercado corporativo, aí, ou o pessoal mais ligado em segurança. Então é um novo top de linha, né? Tem um design diferenciado, né? Isso chama a atenção de muita gente. Com 1.2 de processador, né? E 1 GB de RAM, eu acredito que vai ter um desempenho legal mesmo para tarefas pesadas, aí, como vídeo, né? Streaming, flash, né? Essas tarefas que exigem um pouco mais do processador. E dois pau no bolso, né?
Pois é. Uma coisa que eu achei bacana também, que na demonstração foi mostrado, que junto com ele é um kit, na verdade, à venda, né? Uhum. Bom, primeiro que não vai ser vinculado a nenhuma operadora, vai ser vendido para todas.
Uhum. E desbloqueado.
Sim.
Olha.
Um negócio bacana é, ele vem com um adaptador junto nesse kit, uhum, que você pluga nele na parte de baixo e ele te libera uma saída HDMI, que você consegue plugar direto na sua televisão e ele já tem o Bluetooth interno, certo? O que adianta isso? Você pluga no seu computador, não, na sua televisão, na sua casa, uhum, com a saída HDMI e vira um desktop.
Ah, você tem lá um Matrix, né?
Sim. Ah. Ele tem aquele dock que você que pode legal comprar. Ou não, já vem com esse adaptadorzinho. Então você pluga, certo, coloca lá. Já tem um Firefox, tem um desktop, consegue rodar os vídeos, uhum, tudo diretamente do celular na sua televisão. Então, assim, a ideia é você chegar em casa, plugar o celular na televisão, uhum, e ter tudo que você tem no escritório ou na rua nele. Uhum. E então, para trazer um mouse que você consegue integrar com ele, porque ele é Bluetooth, uhum, e caso tenha alguma ligação, você atende pelo próprio mouse. É um mouse que já existe lá fora, estão tentando, uhum, trazer para cá, um protótipo ainda, mas estão querendo trazer. Então, assim, a ideia é o celular virar um media center completo da casa. Uhum. Sendo música, vídeo e
trabalho.
Para a função menos usada, que é a ligação também.
Porra, faz ligação ainda por cima?
Faz ligação.
É um super celular.
Pois é. Já vem com aquela função Smart Actions, que você, uhum, dependendo do ambiente, ele liga a função de VibraCall, desliga o GPS e o Bluetooth, caso não esteja sendo usado. Uhum. Então, assim, é uma economia de bateria e comodidade, né? Isso aí.
É, isso é o problema número 2, né? Depois do preço, a bateria, né?
Porque exato.
Minha experiência com o Matrix foi um aparelho maravilhoso, realmente muito rápido, muito poderoso, mas a bateria me decepcionou bastante, né? Ainda mais quando eu peguei outros Androids depois do Atrix e eu percebi que realmente faltou um pouco mais de cuidado na bateria. Vamos ver esse daí, né?
É o seu tipo de pergunta que nunca é respondida, né?
Ai.
Quanto a bateria dura? Ninguém fala que dura um dia inteiro, mas nada. Não sabe que.
É muito complicado você medir, né? O que é um dia inteiro? É um, sim, dia inteiro em stand-by? Óbvio que não, né? Um celular para navegar, para usar mapa, GPS. Então, todos os aparelhos que eu testo, eu sempre testo igualdade de condições. Eu coloco meu chip nele, configuro minhas contas de e-mail, né? Fica no modo push, né? Então, alguns aparelhos eu sou obrigada a desligar os dados durante o dia quando eu não estou usando, outros até que seguram bem a onda. Então, no meu tipo de uso, como é sempre o mesmo, eu consigo dizer qual que dura mais, qual que dura menos. Agora, dizer quanto é complicado, porque as pessoas têm usos diferentes, né? E o 3G gasta muito mais que o Wi-Fi também, tem isso, né? Tela grande, brilhante, o AMOLED é uma tentativa também de consumir menos energia, poupar um pouco mais a bateria. Mas é isso aí, a gente vai receber ele, né, Vinícius? Aí a gente vai poder falar melhor sobre isso.
É, só testando mesmo, porque, como você falou, a bateria depende do uso da pessoa também, né? Para aquela pessoa que só usa para ligação, com certeza vai durar bastante. Agora, quem fica assistindo vídeo na espera do dentista, por exemplo, com certeza gasta muito mais do que uma pessoa normal, né?
É, verdade. Bom, outro aparelho que está aqui que nós vamos testar, né? Eu já estou testando, depois você vai conhecer também, é o tablet da Positivo, o IP. E olha só, eu recebi um e-mail de um leitor, o Jefferson, ele mandou um teste de benchmark do IP e realmente ele teve um desempenho muito bom, superado inclusive dos concorrentes mais poderosos, presumivelmente mais poderosos, né? Vou colocar a imagem para o pessoal no blog lá depois para conferir. Obrigada ao Jefferson pela fotografia. Mas no meu uso, eu percebi que ele tem um gerenciador de memória, né, que está sempre ativo, tá? Ele é inerente ao sistema. Então, ele tá sempre avisando quantos aplicativos está aberto, quantos aplicativos estão abertos. E é bem fácil de perceber que quando você começa a abrir muita coisa, o desempenho já começa a não ser o mesmo, né? Então, e é normal que a gente vá, quando está usando um tablet, abre uma coisa, depois abre outra, não vai ficar fechando, né? Mas você olha ali no íconezinho lá, 8 abertos, 9 abertos, aí você vai lá, se sente impelido a ir lá manualmente e fechar. Então, geeks, como já era de se imaginar, eu acho que esse tablet não é para vocês. Não dá para comparar o desempenho de um Zoom ou de um Galaxy Tab com ele. Só que a bateria está se saindo muito bem. Ele é pequenininho, ele é de 7 polegadas, então eu não preciso me lembrar de levar. Ele sempre vai estar na minha bolsa, porque ele é pequenininho mesmo, né? Para uma mulher que usa uma agenda, por exemplo, tamanho tradicional, ele substitui a agenda, né? Então vai estar na tua bolsa do mesmo jeito, só que, claro, ele faz muito mais que uma agenda. Então é um aparelho perfeito para estar junto com você levar em todos os lugares, numa pasta, dentro de uma bolsa, né? Para ler é muito legal, né? É uma tela gostosa para ler. E o mais interessante, eu já tinha falado disso lá no blog, a parceria que a Positivo fez com principais jornais e revistas do Brasil. Já vem tudo pré-instalado. Então, mais uma vez, para o geek, ele vai poder instalar esses aplicativos, alguns, não sei se tem no Android Market, né, já vem pré-instalado no Positivo, porque é uma parceria exclusiva, mas isso agrega muito valor para o usuário leigo, que fica se perguntando, mas o que eu vou fazer com o tablet? Vou ter que instalar. Às vezes a palavra instalar já dá arrepios, né? É uma palavrinha não muito simpática para muita gente. Os nerds não, os nerds têm orgasmos múltiplos com a palavra instalar. Mas o usuário comum não, isso já chega, ih, complicação pro meu lado, né? Então quando ele vê todos aqueles aplicativos, já tem jogos também, veio com Angry Birds, tem aplicativos educacionais da Positivo. Então isso agrega mais valor pro aparelho, às vistas do usuário final. Ainda mais que a gente sabe que todos os aplicativos estão adequados para a tela, para o tamanho do Android, para a versão, está muito bem adaptado, eu gostei bastante. E a área de trabalho também foi customizada, né? Então ele se auto-organiza, já veio para, enquanto você arrasta aquelas áreas de trabalho em 5, 4, 3 telas, ele já vem pré-determinado uma tela para as ferramentas, uma tela para entretenimento, uma para comunicação. Então fica mais fácil para você organizar em qual tela estão as suas coisas. E no mais tem os widgets, tudo que o sistema Android traz, né?
Já vem com alguma revista instalada?
Um monte. Todas as principais que eu vi já estão nele, tá? Jornais também, inclusive Zero Hora, que é aqui do Sul. Lembrando que a Positivo é daqui de Curitiba, né? Mas que eu tô há poucos dias, né? Essas são só as primeiras impressões. Obviamente, eu vou falar dele muito mais depois. O acabamento é bonito, né? Muitos vão perguntar, ele tem cara de Xing Ling? Não tem cara de Xing Ling. E ele nem é Xing Ling, tá? Porque eu fui lá na fábrica da Positivo, acompanhei a linha de montagem dele. Inclusive, esse que tá comigo para teste saiu de lá, prontinho para testar, né? Então, conversei, inclusive, com o pai do IP. Nós vamos... Podemos conversar com ele depois, aqui no podcast posterior. Uhum. E realmente, foi um projeto, desde o começo, feito com muita atenção, muito carinho, para ser realmente o primeiro tablet. Mas testes de desempenho, uso a longo prazo, isso eu vou poder dizer mais para frente para vocês. A única ressalva mesmo, por enquanto, para mim está sendo o desempenho para aplicativos mais pesados.
Você acha que pelo primeiro tablet e por ser tecnologia nacional...
É, uma coisa que me chamou a atenção é que a Positivo, ela é a maior vendedora de PCs no Brasil e já está em primeiro na Argentina também. Inclusive, o IP está com uma demanda muito alta na Argentina, você acredita?
Nossa!
Pois é.
Tem que atender nosso mercado primeiro, depois a gente, argentino, vem não. Não vai priorizar o pessoal, não.
Então, o preço no início... quando foi anunciado, não teve essa, o dólar estava bem baixo, né? Tinham falado que ia ser R$1.000, mas eles não garantiram que esse preço ia se manter, porque estava dependendo também do dólar. É, apesar dele ser um tablet nacional, a gente não tem fábrica de LCD nem de processador no Brasil, né, Vinícius? Então, muita coisa ainda vem de fora. Mas, uhum, olhando aqui na casasbahia.com.br, tá lá por R$1.000. Ele fala assim, de R$1.099 por R$999. Então, realmente seguraram o preço que foi falado no início, né?
E só existe uma versão dele ou tem 3G também? Tem
então,
outras
essa que
opções?
Tá comigo é o menor e só com Wi-Fi. Então, ele é a versão mais barata. Tá? A versão com 3G aí deve sair em uma próxima etapa. Até o Natal aí para lançar as versões aí, inclusive com tela maior também, com tela de 10 mais para frente. E o modelo de 7 polegadas com 3G aqui no site Casas Bahia, R$1.200. Tá?
Entendi.
É um aparelho interessante, tá? Ainda mais para quem vai parcelar, né? Realmente é para ser o primeiro tablet, aquelas pessoas que ou não tem computador ou tem e quer fazer um uso mais educacional, ou então, como eu falei, para levar sempre na bolsa. É um aparelho interessante, tá? Geeks aí que vão querer um desempenho melhor, não sei, talvez o de 10, vamos ver quando a gente receber o de 10, a gente vai poder comparar, mas o de 7 realmente ele tem uma função bem de usuário final mesmo, usuário iniciante. Ah, e Android 2.3, né? Apesar do Zoom e do Galaxy Tab terem a versão 3.0, a que fica melhor em telas de 7 é o 2.3. Tanto que, quando for lançado, o de 10 realmente vai vir com a versão 3 do Android.
Entendi. Vai ter processador diferente também, provavelmente, né?
Eles não quiseram falar muito lá na coletiva, que ele escondeu o jogo. Mas isso aí eu vou garimpar, eu vou descobrir, vocês se preparem.
Vamos lá, pessoal.
Eu vou cavocar isso aí, eu não desisto.
Não. Tá certo.
Vou trazer mais pra frente as especificações completas. Eu só queria dar realmente as minhas primeiras impressões pro pessoal que tá curioso aí, querendo saber. Você também vai mexer daqui a pouco, você que se liga mais em hardware, aí você vai dar o seu parecer também, né?
Muito bem, vamos lá, pessoal, vamos apoiar aí a indústria tecnológica nacional, né? Isso é muito importante, eu acho.
Isso aí. É o que mais me chama atenção, inclusive, no dispositivo da Positivo, né? Eles estão preparando parcerias com desenvolvedores, vai ter um programa de incentivo ao desenvolvimento de softwares, vou falar isso mais para frente no blog também. E a ideia também é portar os aplicativos educacionais, né? A Positivo tem um portfólio grande de aplicativos educacionais e já está sendo usado em algumas escolas, né? O IP aqui em Curitiba, eu vou visitar e vou também contar tudo para o pessoal depois.
Muito bem. Muito bom.
Oh, Vinícius, você estava me falando que o teu próximo smartphone não vai ser iPhone?
Não.
Sério?
Pois é, eu preciso me inteirar. Vai ser Android ou Windows Phone, ainda mais agora com esse lançamento da Nokia, né?
Uhum.
Do Lumia. Então, sei lá, agora eu tô Então, tô bem balançado. Quando, vai demorar pra chegar um pouco no Brasil, acho que só em fevereiro, né?
Uhum. Mas... eles falaram no comecinho do ano que vem, né? Já foi lançado na Europa e alguns países da Ásia também, pra, agora pro Natal deste ano, mas a gente aí ficou pra 2012, tá? Eles até, eu até xinguei muito no Twitter, pra usar a expressão da moda, né? Falaram em Índia, falaram tanto em países em desenvolvimento e tal, Brasil só 2012, todo mundo chega antes e a gente fica pra depois, né? Aí eles mandaram um release, aparelhos Nokia com Windows Phone chegam ao Brasil no primeiro trimestre de 2012. Então, são dois modelos, né? O Lumia 800 e o 710. Uhum. Eu tive a impressão que vai ter mais um, porque eles não têm configurações de topo de linha, né?
Não mesmo.
São bonitos, sabe? Tem um tamanho bacana. Eu acho que o preço tá bem simpático também. Eu acho que vai agradar muito por isso. Só que, por exemplo, o NFC, né? Que é aquela tecnologia de aproximação. Que o uhum. N9 é um aparelho atual topo de linha, apresenta isso, né? Armazenamento também, uma memória maior, câmera para fazer videochamadas. Então eu tô com a impressão que eles estão guardando aí um Windows Phone topo de linha para apresentar aí ano que vem, né? Esses dois têm bem cara de ser modelos intermediários. Ainda mais quando eles focam países em desenvolvimento, sempre tem uma preocupação maior com o preço, né?
É, tem cara mesmo do primeiro smartphone, né?
É, exatamente. É, então,
o Lumia 800 ele tem 3,7 polegadas uhum. e conta com uma tela de 800x480. Uhum. Então, assim, pelo tamanho da tela, é uma resolução bem bacana, né?
Uhum.
E vai ser a primeira vez que a Nokia vai estar pisando em terras da Microsoft, né?
Vamos ver que vai dar essa parceria aí, né?
É, acho que até é bom esperar pro ano que vem, pra ninguém comprar agora no fogo do lançamento,
uhum.
vamos ver, né? Hardware diferente com software novo, vamos ver.
Ah, eu vou ter que encher o saco da Nokia lá no fogo do lançamento, porque o pessoal me cobra muito, né?
Sim.
Então 800, 710, né? Qual que é o tamanho da tela deles? É 3.7, né?
3.7 é o 800, agora o 710, se não me engano, é um pouco menor.
Tá.
Não tem processador, alguma coisa assim. Mas o
processador é 1.4 giga,
uhum.
né? Lembrando que a gente perguntou no evento da HTC, que estava o pessoal da Microsoft junto, sobre processadores dual core. Foi você que perguntou, inclusive, né?
Sim. A coisa que mais me chamou atenção é isso, foi isso mesmo, né? Porque você estava me falando agora que o tablet você precisa ir lá e conforme você vai abrindo os programas e vai deixando, você tem que ir lá e fechar... Isso gera uma manutenção, assim, que para dependendo do usuário, se ele for meio leigo,
uhum.
pode até atrapalhar o uso dele, né? Então, assim, a Microsoft criou um sistema operacional para o celular que ela gerencia essa parte de softwares, de aplicativos abertos, muito bem. E priorizando sempre o aplicativo que está na tela, que está sendo mostrado. E ela fecha automaticamente os aplicativos com muito tempo sem uso, e os outros ela consegue hibernar. Eles não chamam hibernar, nem stand-by. É uma outra nomenclatura lá que ele fica meio que congelado, mas podendo ficar ativo a qualquer momento sem precisar carregar nada de novo.
Uhum.
Então, assim, esse gerenciamento com os aplicativos permite que o processador possa ser de um núcleo só para poder ficar dedicado àquele aplicativo que está na tela. Então, assim, na maioria das vezes... você consegue até ter uma performance melhor por causa disso, né?
Uhum. Essa aqui é a vantagem de a gente começar a fazer um software desde o início, né? Porque o Windows Mobile estava tão remendado, que eles fizeram muito bem. Não, vamos matar e vamos começar tudo de novo, que os tempos são outros. 10 anos atrás o mundo era muito diferente. E parece que o sistema está muito bom mesmo, muito agradável de se usar, né?
Já é a versão mais nova, a Mango, né? 7.5.
Aham. Uhum.
E conta com o hardware da Nokia agora, né? Que querendo ou não, questão de bateria, a Nokia é top, né, Bia?
Puxa, eu tô numa expectativa que você não tem ideia.
É.
Eu adoro o hardware da Nokia, eu parei de usar por causa... usei muito tempo Symbian, né? Mas o Symbian não deu mais pra mim. Tive que realmente deixar de lado. Quer dizer, tá aqui ainda, porque eu tenho muitos clientes, muitos leitores, muita gente que usa Symbio, eu tenho que estar sempre testando os aplicativos. E então está aqui do meu lado ainda, mas para os novos tempos, para ser uma ferramenta de trabalho, estava meio complicado, né? Agora tem o Symbian Ana, já tem a venda aparelhos aí com o Symbian Ana, e o Symbian Belle também, que é o sucessor do Ana. E ano que vem vai ser mais um com nome de mulher aí, que ainda não se sabe. Né? Eu vou postar também no blog mais detalhes sobre o Belle, o Ana e o futuro que vem ano que vem. Mas o Symbian está ganhando uma boa repaginada, aí, principalmente com o Belle. O Ana, que está nesse E6 aqui que eu estou testando, tá legal. Mas visualmente, assim, aqueles ícones mais arredondados, mas não tem tanta diferença assim, né? O Belle, vocês vão perceber depois, vou falar mais dele no blog, vocês vão ver que é um salto e tanto, não só no visual, mas também nas ferramentas. Foi bem repaginado. Eu acho que o Symbian ainda tem vida aí, viu, Vinão?
É, não parece que ele vai morrer, não. Parece que a Nokia não substituiu o sistema operacional dela padrão, né? Uhum. Ela só lançou uma linha nova que vai vir com o Windows Phone, né? Então, não sei se ela vai trocar assim tão de cara, assim. Vai dar um tempinho, né?
É, e aqui no Brasil faz muito sucesso aqueles modelos mais de entrada, mais baratos, né?
É, não tem nem como rodar, né, um Windows Phone sem smartphone com processador pelo menos de 1 GB, né? Uhum. Então, eu acho que o Symbian vai acabar ficando para esses de linha mais baixa, né?
Uhum. Os profissionais gostam muito da família E, principalmente os com teclado, né? E71, E72 e agora o E6. Porque ele tem uma bateria muito boa, muita gente prefere o teclado físico. É uma opção para quem não gosta de teclados virtuais, como de iPhone, de alguns Androids, né? É uma opção interessante. E sem contar que ele é bem mais econômico para se usar dados da internet móvel. Mal ou bem, iPhone, Android gastam dados para caramba. Você tem que ter um plano interessante se você quiser usufruir o máximo possível quando você está longe de um hotspot. Mas já o Symbian oferece essa possibilidade de você usar planos mais enxutos. É por isso que o sistema ainda faz muito sucesso no Brasil.
Pois bem. Então, Nokia e Microsoft, né? Para mim, o melhor dos dois mundos. Estou ansioso. Quando que chega um desse?
Bom, se ele vai chegar aqui no começo de 2012, provavelmente aí ano que vem mesmo, né? É. Mas a gente já vai adiantar o pessoal sobre o Windows Phone. O aparelho deve chegar aí segunda-feira e a gente vai fazer um review juntos. Nossa, tô com tanto review, tanto aparelho, o pessoal cobrando. Eu começo a escrever, eu não termino. Mas faço as fotos, eu termino todos os testes, né? Até vou explicar qualquer hora dessas como é que eu faço os testes dos aparelhos, o que eu tenho no meu escritório, como é que eu configuro os aparelhos. Eu sigo um procedimento comum a todos eles, né? Então, o pessoal fica curioso, eu não consigo terminar de escrever o review, né? Ele fica pronto, eu tenho todos os rascunhos, eu faço mind maps também, faço teste de bateria, anoto tudo, né? O problema é sentar e ficar 2 horas na frente de uma tela escrevendo. O tempo está muito curto, né? Nossa. Faço as fotos estão sempre lá no meu Flickr, tá? Eu fotografo o aparelho, eu imediatamente subo no Flickr, então o pessoal sempre sabe o que eu estou testando, né? Mas você vai me ajudar agora, né, Vinícius?
Com certeza.
Tem aparelho a
dividir um pouco a carga. Opa, pode mandar.
Vamos tentar manter aí agora a regularidade. Vamos fazer o podcast da semana. Colocar no ar no sábado, que acho que é um dia bom, né? A gente pode gravar na sexta ou gravar no próprio sábado, né? Que a gente tem problemas de agenda também, mas na sexta-feira é um dia bom. Uhum. E o pessoal também pode mandar sugestões, dicas, o que mais vier à telha. Manda um e-mail para o bia@garotasemfio.com.br. Pode deixar um recado de áudio também no meu Skype ou no meu Gtalk, no nome de usuária Bia Kunze. Encerramos por hoje?
Chega, né?
Você vai escolher a música do encerramento, tá? Como é o seu primeiro podcast, e a música vai ser sua.
Ah, é?
É. Isso aí, pessoal. Beijoca sem fio.
Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Whoa, 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 whoa.
Chamando garota sem fio.